Por isso eu recebo aqui no programa hoje a Janaína Medeiros, psicóloga da Escola Santa Rita de Cássia, a Pai de Uruçanga. Janaína, bom dia.
Um bom dia a você, um bom dia a todos que nos ouvem. A audiência vai longe, bicuda, não é só aqui em Uruçanga, vai para Cocal e vai até Criciúma, que eu sei.
Verdade, né? Temos uma ótima audiência em Criciúma.
Isso.
Né?
Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigado, Janaína. O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo e, assim, dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, o TEA, né? Uhum. E, segundo a organização, a OMS, uma em cada 160 crianças do mundo tem esse problema, o transtorno do espectro autista. E aí ele se manifesta em diversos graus, né? E isso pode afetar o desenvolvimento neurológico, né? Enfim, a comunicação, a interação social e uma série de diferenças nos indivíduos que têm esse problema, né? A identificação começa em que momento? É a partir do momento que a criança nasce, é avaliando seus comportamentos? Como é que se identifica, Janaína?
Então, atualmente, como tem muito mais informação a respeito do que é e como é, como identificar, antes dos 3 anos de idade já. Uhum. E depende do nível que isso já se manifesta, o nível de autismo que vai se configurar, talvez depois, até antes dos 2 anos de idade. Então, à medida que a criança, não é exatamente quando a criança nasce, ela vai crescendo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto,
demora
sexto
um
mês.
Pouquinho,
demora.
Né?
A partir do 6º mês de vida, ela já tem que mostrar mais do que mostrava a respeito dessas capacidades que o cérebro dela tem. Então, ela tem que mostrar certos comportamentos, certas aquisições, como, por exemplo, olhar em direção quando é chamado pelo nome pelos pais, prestar atenção no olhar no rosto das pessoas, se envolver com certas brincadeiras, né? Então, a partir daí, começa a ter que mostrar esse potencial. Então, por volta dos 6 meses de idade, já consegue perceber algumas questões, alguns comportamentos se estão diferentes ou não, mas não necessariamente aos 6 meses de idade. Pode ser que se manifeste a partir de 1 ano, de 2 anos de idade, conforme esse nível de autismo que vai se configurar lá na frente.
Uhum. Bom, a ciência avançou bastante com os conhecimentos. Agora, tem alguns graus de autismo que são bem leves, não é?
Sim, tem, pensando em crianças, podemos encontrar crianças, adolescentes e adultos, assim. Uhum. Né? Quando o nível é muito leve, os comportamentos diferentes são muito imperceptíveis pelo olhar de pessoas da comunidade.
Uhum, uhum.
Então, às vezes, vocês podem se deparar com uma criança em um nível leve que a escola ou pessoas que conhecem não tem nada essa criança. Mas fica uma sutileza, provavelmente uma criança que já recebeu intervenção, um adolescente que já submeteu a terapias, né, e conseguiram minimizar esses sintomas e está muito próximo do comportamento normal. Geralmente, num adolescente, o que acaba acontecendo? Porque quando a gente pensa em autismo, as pessoas pensam naquela característica típica, ou a pessoa que gira as mãos, ou que sacode o corpo, ou que é agressivo, só que a agressividade não necessariamente tem a ver com o autismo, né? Ou que fica repetindo palavras, ou que não fala. Não, nós temos autistas que falam, que se comportam muito bem, que são educados, que se viram no dia a dia, sabem se virar, mas e que na adolescência fica só um resquício, assim, nessa dificuldade da interação com o grupo, com as pessoas, com os adolescentes, né?
Uhum.
Aquele que, às vezes, pode ter dificuldade de entrar naquele bate-papo, não consegue perceber a gozação, as ironias, fazer a leitura da expressão do rosto do outro, quer dizer, opa, teu papo não está legal, vamos mudar de assunto. Ele pode ter essas dificuldades bem sutis na interação lá na adolescência. E nós temos adultos com mais características de isolamento que também têm essas dificuldades de perceber as falas indiretas. Por exemplo, vai ter uma festa hoje, né? Uma pessoa típica manda uma mensagem para uma pessoa autista, vamos pensar assim, né? Um adulto.
Certo.
Olha, tem uma festa hoje, vai ter um show de tal lugar, o que que acha de irmos? Né? Só que essa pessoa, na verdade, está convidando a outra, pedindo para ela convidar essa. Só que essa que tem autismo acaba não percebendo essa mensagem direta. Ela pode não perceber. Pode acontecer. Um convite mais indireto, vamos supor que tu não é autista e eu sou autista, bicudo.
Certo.
Então, eu tenho 2 convites para um show.
Aí
a pessoa, tu diz assim para mim, Janaína, tem um show hoje, né? Nós entendemos o quê? Opa, o bicudo está se convidando para ir no show comigo. O adulto com autismo pode não perceber, se dar conta disso e precisar da mensagem direta. Olha, falando de tal, tu me convida para ir no show contigo?
Uhum.
Que tens ingresso? Então, ele pode ter essas dificuldades bem sutis lá na frente, o autista leve. Uma criança com autismo leve, ela pode parecer aos olhos de uma outra pessoa, assim, um leigo, né? Alguma coisinha diferente, mas que não consegue captar o que é essa diferença.
Uhum.
Tá? Então, voltando ali, na infância, né, a gente tem que estar atento a alguns marcos aí do desenvolvimento, algumas características que a criança tem que apresentar para a gente de habilidades. Então, a criança que tem algum atraso na fala, está com um ano de idade, um ano e meio, não fala ainda nenhuma palavrinha, né? Não, vou reforçar o seguinte, não é um comportamento isolado que vai definir que a pessoa é autista, é um conjunto de características.
Então, agora há pouco eu fiz uma afirmação e depois uma pergunta, né? Eu disse, a ciência avançou bastante na busca do conhecimento, do entendimento. E depois perguntei como se identifica, né? Porque, na verdade, e falei sobre os graus também do autismo. Sim. No passado, sem abordar muito o tema, né? Passava meio que batido, né? Os graus leves. E a pessoa crescia. E depois de adulta é que identificava, né? Algumas diferenças. Hoje já se identifica muito mais cedo, né?
Sim. Então, a criança que apresenta algum atraso na fala, a criança que os pais chamam, não olha em direção quando chamada, ou faz uma pergunta para ela, age como surda, não responde, ou repete a tua última frase. Filho, vamos à escola? Escola? Né? A gente fala de eculalia. Uma criança que, em vez de dar a função para o brinquedo, de construir, de encaixar, apenas espalha ou não tem interesse pelos brinquedos. Ou a criança que persiste no mesmo assunto, no mesmo tema, ou no mesmo tipo de brinquedo, não amplia um brincar diversificado. Ou uma criança que... alguma situação de frustração. As crianças são frustradas, nós somos frustrados, mas nós temos uma facilidade a lidar com certas situações. Não, uma criança com sintoma de autismo, vamos pensar assim, teve uma situação de frustração, recebeu não um brinquedo, quebrou, sem querer. Ela entra num desespero grande de comportamento, uma irritabilidade que ela é muito mais extensa, dura muito mais tempo e mais difícil de acalmar.
E o abril é azul exatamente porque tem mais meninos?
Isso. A proporção hoje está em torno de 4 para 1. A cada 4 meninos, nós temos uma menina com autismo. Por isso, a cor escolhida é o azul.
A cada 100 crianças, 75 seriam meninos. Até mais, né?
Não
até mais. 4 por 1?
4 por 1 a proporção. 4
por 1.
Isso, a cada 75.
Então, na verdade, seriam
75
80.
75 meninos,
seriam
uma só
80.
Seria.
Seriam 80 então. Meninos para 20 meninos, então, nessa proporção. Né?
E quando a proporção já diminuiu mais, ainda segundo os dados mais atuais, está em torno de 30, a cada 36 crianças, uma está dentro do espectro.
Impressionante, né?
Isso.
Como é que se explica isso?
Olha...
Se der que dá para explicar.
Tem algumas incógnitas aí, né? Os cientistas ainda estão pesquisando isso, tentando entender o que acontece, mas sabemos que, com o tempo, a ciência evoluiu, conseguimos identificar, refinar melhor que sintomas são esses que descrevem, né, o autismo. As pessoas estão tendo muito mais acesso à informação, estão tendo mais acesso ao sistema de saúde e acabam...
Identificando mais
diagnósticos, né? E os critérios também modificaram. Então, as pessoas que tinham diagnóstico, que hoje seria um diagnóstico de TEA leve, antigamente não eram identificadas dentro do espectro também. Então, essas questões são reais, né?
Um dos desafios é saber em qual escola matricular, né?
Então, se os pais percebem uma criança, geralmente... O médico acaba identificando alguém da escola e encaminha para uma avaliação. Se identificado, a criança tem sintomas ou tem um diagnóstico, quanto mais cedo a criança for para atendimentos especializados... Então, na PAI, nós temos crianças de 0 a 5 anos e 11 meses que estão dentro da nossa estimulação, que é um serviço diferenciado, que as crianças têm atraso no desenvolvimento, ou têm sintomas de autismo, ou têm já um diagnóstico de autismo. Então, a intervenção é feita ali. Quanto mais precoce, quanto menor for a idade, maior vão ser os ganhos em relação ao desenvolvimento normal da criança. Então, quanto mais cedo procurar, os pais procurarem ajuda, mais fácil é de conquistar as mudanças e essa criança diminuir acentuadamente esses sintomas de autismo. Claro, tem outras condições aí que podem afetar essa evolução da criança. Então, o que pode acontecer dentro do autismo? A criança pode ter só o autismo ou pode ter autismo com déficits cognitivos. E aí, quando a criança tem déficits cognitivos mais autismo, essa evolução, claro, que acaba sendo mais lenta. Então, é um outro fator que interfere na evolução, rápida ou não tão rápida. O nível de autismo o déficit ou não cognitivo que tem por detrás, esse envolvimento da família em seguir as orientações dos profissionais e quanto mais cedo a criança procurar for submetida aos atendimentos especializados.
Uhum. Olá, bom dia. Eu não percebia nada de errado até por volta de 4 a 5 anos. A escola me chamou a atenção sobre como ele se alimentava. Daí em diante, foi uma busca constante sobre uma resposta. Um laudo que só foi possível quando ele já estava com 19 anos. Nível 1. É assim?
Sim, exatamente assim. Uma coisa muito sutil, uma diferença lá atrás, sozinha, perdida, que aparentemente não diz nada, mas que vai acompanhando, vai evoluindo, vai aumentando a exigência do meio, e aí algum profissional mais especializado, com mais o tato, né, mais experiência, acaba conseguindo identificar que aqueles comportamentos que chamavam a atenção bem pouco, né, eram dentro do espectro. Então, a criança pode ter essa dificuldade alimentar também. Né?
A ouvinte escreve assim: minha preocupação é no setor profissional, porque meu filho tem dificuldade na socialização. Peço que pergunte se a psicóloga da PAI pode atender pessoas autistas que não estão permanentemente na PAI ou não frequentam a PAI.
Então, infelizmente não podemos. Uhum. Né? Nós atendemos só o público que frequenta a PAI. Nós temos as crianças de 0 a 6 anos de idade que, mesmo não tendo um atraso cognitivo, podem estar lá. Depois só fica quem tem um atraso. E autista com nível maior de comprometimento. Mesmo nós temos autistas adultos lá também. Você pode procurar profissional da área, psicólogos, um psicólogo para fazer o atendimento, para trabalhar essas habilidades sociais, essa facilitação para ele conseguir interagir e se socializar. E profissões, dá para pensar em projetos de vida para ele, dentro das capacidades dele, para encaminhar ele para um mercado de trabalho futuro aí, né? E não sei o nível cognitivo dele, mas até uma profissão não invalida. Nós temos autistas que não têm déficit cognitivo, que são médicos, fotógrafos, juiz. Então, nós temos... Não impede o autismo de ter uma vida profissional, acadêmica, enfim, e ter sua independência lá no futuro. Claro que vai depender do nível de autismo.
Claro, o segredo é identificar qual o melhor local para aquela pessoa trabalhar, dentro de uma empresa, na área executiva, ou mesmo seguindo uma profissão onde a pessoa vai ter que realmente também ganhar um destaque social, né?
É que a gente vai de encontro a essas habilidades, se ele tem mais facilidade com o computador, ou se se dispõe a atender público, ou numa atividade mais isolada, isso vai ser encaminhado aí nesse caminho com a ajuda profissional, né?
E essa é a principal dúvida dos pais, né? Como é que vai ser o meu filho quando estiver adulto?
Sim, né? É grande preocupação, é grande angústia.
É, né? A PAI de Uruçanga tem muitos autistas?
Nós temos hoje 25 alunos com diagnóstico fechado, que frequentam lá, e 12 com apenas sintomas. São crianças com sintomas que estão fazendo intervenção, e até é uma alegria para a gente quando a gente consegue dar alta para essas crianças da estimulação, ou seja, alta quer dizer o quê? Frequentou atendimento com a gente, recebeu estimulação, hoje os sintomas estão mínimos, é muito leve, muito sutil, então pode seguir com atendimento lá fora, não no nível de tão especializado de atendimento, mas atendimento da rede, né?
É um grande número, né?
É, dá 37, se for pensarmos, né? 37, e nós temos em torno de 100 alunos.
O autismo não significa que o indivíduo vai sempre ter maior atividade física. Você falou em se mexer, em gesticular, né? O autismo também, geralmente não. Em alguns casos, ele pode se manifestar onde a pessoa se comporta se fechando, né?
Sim.
Fica mais introspectiva.
Sim,
né?
Cada autista é diferente um do outro.
Impressionante
isso, né? Não tem como
comparar.
Nós temos autistas mais desinibidos, autistas mais introvertidos, autistas que gostam de abraçar, de toque, outros que não gostam tanto. É muito diversificado isso. Não dá para botar todos no mesmo pacotinho.
Alguns não olham para você, ficam naquele mundo deles, assim, mais fechados.
Mas se a gente estimula e trabalha isso, eles conseguem desenvolver esse olhar em direção ao outro, fazer o cumprimento, ter a iniciativa de cumprimentar o outro, que também alguns têm dificuldade. Né? Então, a gente consegue desenvolver várias características, várias habilidades aí.
Perfeito. É importante falar para a gente entender e até saber como lidar também, né? A gente encontra o pai, a mãe com o filho que é autista, né? E esses têm que sentir que a sociedade está preocupada em entender, em respeitar e acolher também, porque é muito é triste, é lamentável quando a família se fecha com seu filho e não o leva para viver em sociedade.
Uhum.
Né?
Eu colocasse assim, é muito importante, Bicudo, respeito. Fez lembrar situações onde os pais relatam, assim, de eles vão em ambientes sociais, ou no mercado, no restaurante, e a criança, por ser autista, só que não vai estar com um crachá, não vai ter escrito na minha testa, eu sou autista, né?
Certo.
É, tem uma situação de frustração, gera uma crise comportamental na criança. Aí os outros acham, é mal educado, não se comporta.
É birra.
É, né? Birra. É. Não é. É uma criança com autismo que lida de uma forma diferente com o mundo que a gente vive. Né? Então tem essa angústia dos pais. As pessoas têm que ter essa sensibilidade. Opa, antes de ir lá abordar a mamãe ou criticar a mamãe com a criança que está lá, olha de longe, respeita, não acusa. Né?
Apesar da correria e do ritmo em que vivemos, né, é importante a gente... É respeitar, ter a paciência necessária para lidar com essas situações. No restaurante, numa fila do supermercado. Dá preferência, porque eles têm, na cabeça deles, né, essa pressa. Eles querem ser atendidos e logo, muitas vezes, sair daquele ambiente também para relaxar mentalmente.
Deixa eu colocar um pouco. Como é que as pessoas vão entender como é que funciona o cérebro de um autista, né? Então, para eles, assim, ó, eles fazem uma programação do que vai acontecer no cérebro deles. Se foge aquela programação, é como se um buraco negro abrisse nos pés dele e ficam sem chão de estrutura.
Sim.
O raciocínio estrutura completamente eles. Por isso que eles têm essa crise de ansiedade ou de irritabilidade, porque foge daquele previsto e aí eles se desestruturam mentalmente e comportamentalmente, no comportamento também.
Eles veem como um grande problema a ser resolvido. Né?
Sim, aí o trabalho dos atendimentos também é preparar para ele lidar com as situações de flexibilidade, flexibilizar esse comportamento e conseguir... que as crises, essa irritabilidade não seja tão alta quando algo não sai como eu previsto. Por isso que com autista a gente prepara um pouquinho. Diz, olha, daqui a pouco nós vamos terminar a atividade, daqui a pouco nós vamos acabar. Então, se a gente avisa em cima da hora, ele pode ter uma crise comportamental. A gente trabalha com a previsibilidade, prever segundinhos antes o que vai acontecer. Isso facilita eles se reorganizarem e a gente evita crises comportamentais.
Olha, a palavra da psicóloga, né? Muito importante do programa. Hoje eu vou falar com o Roberto Roncone, ele tem um filho autista também. Uhum. Vai relatar na prática, no dia a dia, como é que é a experiência com seu filho também.
Sim.
O Roberto, o filho dele também frequenta a Pai de Uruçã?
Ele já frequentou a nossa Pai, atingiu a idade que podia ficar lá, é um autista com sintomas mais leves, então não tem os critérios para estar na Pai e está no ensino regular.
Ok. Janaína Medeiros, psicóloga da Escola Santa Rita de Cássia, a Pai de Uruçã, conversou conosco sobre o trabalho dela, né? O dia a dia na PAI, orientando as crianças, os autistas e todos que estão lá, né? No dia a dia. Aliás, semana passada eu estive na PAI de Cocal do Sul, lá numa aula de música com o professor Jaime de Brida, e eles cantando, viu? Tem um coral da PAI de Cocal.
Legal.
Espetacular. Os cadeirantes, todos, indistintamente, né? Jovens, adultos. Foi uma experiência muito emocionante, viu?
É que a comunidade tem um preconceito e pensar que autista ou pessoas com deficiência não têm capacidades, né?
Uhum.
Acabam invalidando, o que não é bem
Sim,
assim.
A gente já condena, né?
Isso, aí subestima.
Obrigado, Janaína. Bom trabalho, boa
obrigada.
Semana, né?
Obrigada. Um bom dia para vocês, bom trabalho para vocês na rádio. Mais uma vez, obrigada pelo espaço cedido aqui para a gente divulgar um pouco mais de informações, para as pessoas entenderem, conhecerem e desmistificarem sobre autismo.